Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Agora, voltando à questão da educação no Paraná, foi deflagrada a greve para o dia 3, agora de junho. Então, começa a greve de fato dia 3 de junho, segunda-feira. E esse movimento, ele está marcado para as 8 da manhã, na Praça Santos Andrade, a princípio, mas se deslocará para a região do Palácio Iguaçu na sequência. A concentração inicial parte dali, mas depois os manifestantes irão para lá, que tem a Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal de Justiça e, evidentemente, a casa do governador Ratoeira Rato Júnior, isto é, filho do ratão pai Ratazana Massa, que na verdade já há muito tempo vem procurando destruir, desmanchar o estado do Paraná. Privatizou a Copel, está querendo privatizar a educação paranaense com essa terceirização, entregando para os amigos de plantão e ocasião aí, políticos delinquentes, sem condições alguma de gerenciar qualquer situação que seja da sua própria vida, mas a intenção é fazer disso um negócio, uma grande bancada de negócios para os amigos da política e outros trocados que ele conseguir nessa disputa por espaços econômicos, abrindo frente com todo tipo de empresário desqualificado, todo tipo de gente que, na verdade, não tem condições de gerenciar, de administrar coisa alguma, a não ser encher os bolsos com dinheiro público, porque o repasse vai ser público, Adriano e amigos, desse recurso. Essa gerência das escolas é fácil, porque é com dinheiro dos contribuintes, é com dinheiro do povo paranaense que irá arcar com essa aventura, essa negociata que o Rato está fazendo com a educação paranaense. E dizer mais alguma coisa sobre isso, Adriano e amigos. A palavra de ordem não pode ser o Fora Rony, porque é o secretário de Educação que substituiu Renato Feder, que está destruindo a educação em São Paulo na batuta do Tarcísio de Freitas. Agora, se for para substituir o Rony por outro, não resolve absolutamente nada. A palavra de ordem, fora Ratinho, assim como em São Paulo, fora Tarcísio e todos os políticos cafajestes e delinquentes que utilizam dos recursos públicos, do suor do povo brasileiro, em especial paranaense e paulista, para enriquecer esses grandes capitalistas que, na verdade, nada fazem e só tiram o dinheiro que já é tão difícil de ter da população em geral. Veja o caso do Rio Grande do Sul com o leite. Olha o que aconteceu e ainda está acontecendo lá. O leite, como todo mundo sabe, é um Bolsonaro do PSDB. E ele, assim como o prefeito de Porto Alegre, outro direitista, não fizeram absolutamente nada para conter a dramática situação dos gaúchos ali embaixo. Vejam, nem mesmo o cadastro essencial para as famílias se abrigarem o prefeito de Porto Alegre fez. Mesmo com a situação degradante que se encontra o Rio Grande do Sul, amado, querido Rio Grande do Sul, o leite ainda queria impedir doações, queria fazer uma campanha contra as doações aos desabrigados, aos necessitados, fazendo ajuste fiscal no Rio Grande do Sul para transferir dinheiro para os capitalistas, em vez de dar conta de prestar o atendimento aos serviços essenciais para a população. E a educação será a mesma coisa. É uma drenagem, uma dragagem dos recursos públicos repassados diretamente para as mãos dos potentados detentores do capital e outros aventureiros delinquentes, que inclusive deve ter lavagem de dinheiro aí, deve ter uma série de coisas absurdas, horrendas, que nós nem temos ideia do tipo de contrato que esse pessoal está armando contra a população. É uma bomba relógio que vai explodir no colo da sociedade paranaense, dos estudantes, da comunidade escolar, dos professores, funcionários de escola e todas as pessoas que da educação dependem, porque inclusive a educação ela serve como uma mola mestra que impulsiona uma situação de um pouco mais de melhoria para a população pobre que não tem condições de pagar, de bancar os estudos e concorrer neste mercado de trabalho que na verdade está cada vez mais inexistente, está cada vez mais difícil conseguir qualquer trabalho. E quando você tem um trabalho, você tem um trabalho degradante, com salários pífios, com salários de miséria, porque o sistema econômico brasileiro, a mando do imperialismo, faz com que parte do orçamento público federal vá para as mãos dos banqueiros, assim como o Leite está fazendo no Rio Grande do Sul, assim como todos os capitalistas que são governadores dos estados Sul e Sudeste principalmente estão fazendo, e agora fazendo negociata com a educação paranaense e paulista. Essa moda pega porque já está em Minas Gerais, já está em Goiás com o Caiado, todos direitistas, o de Santa Catarina pensa o mesmo, e lógico, esse que eu falei agora há pouco, o degradante Leite do PSDB bolsonarista. Então, eu acho que a palavra de ordem é fora Ratinho, a mobilização popular ela tem que avançar muito se queiramos barrar esse projeto espúrio da entrega da educação paranaense para as mãos de delinquentes políticos. Aliás, deixa eu só fazer mais uma observação, querido Adriano, que é o seguinte: se a lei de fake news estivesse valendo já, nós não poderíamos nem sequer fazer nenhuma denúncia aqui, porque qualquer palavra minha agora chamando essas pessoas de delinquentes seria barrado desta live, seria retirado, excluído deste programa, e nós responderíamos ainda a um processo criminal por estar falando coisas que, na verdade, são a mais absoluta verdade do que está acontecendo na educação paranaense e nas outras coisas absurdas, como a questão de Israel, a questão que envolve o próprio Leite no Rio Grande do Sul e todos esses políticos direitistas a mando de grandes proprietários e sujeitos totalmente fora de qualquer situação que envolva a sociedade. São pessoas que só querem encher os bolsos às custas, inclusive, da morte, como faz a indústria armamentista nos Estados Unidos e faz aí o orçamento público sendo retirado da população para as mãos dos banqueiros e rentistas nacionais e estrangeiros. Bem, falei demais aqui. Vou passar a bola para você.
Bom, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que a palavra de ordem tem que ser fora Ratinho, né? Eu acho também que tem uma coisa, Marcelo, que vai pegar bastante aí o pessoal, né? O pessoal às vezes faz um tempo que está desmobilizado. A gente vê que a categoria ela tem aí feito por baixo dos panos. Aí a gente sabe que tem dentro desses sindicatos aí pelegos e que fazem aí acordos espúrios, inclusive com esses governos direitistas, né, neoliberais, e ataque inclusive à educação. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento, né, e que a mobilização também não deve ser sufocada por isso, não deve ser diminuída por isso, é a questão aí dos orelites, né? Até onde eu sei, assim, eu não vi nada oficial, talvez possa até existir alguma coisa oficial, mas o que eu ouço falar aí é desconto do pessoal, descontar da folha de pagamento do pessoal que vai estar fazendo a mobilização, né? E inclusive o pessoal que é PSS, né, se correndo risco de demissão, né? Então tem toda essa situação que a mobilização ela deve levar em consideração, né? E a greve ela não deve acabar, ela não deve parar enquanto a categoria não perder esses direitos. Tipo assim, por exemplo, o governador vai falar que vocês vão ser descontados. Não, a greve não acaba enquanto o governo falar que vai pagar os dias que a gente ficou em greve. Porque greve é o direito do trabalhador, é o direito do pessoal que está sendo aí massacrado, né? A educação do Paraná vem sendo massacrada, não é de hoje, né? A situação dos PSS, a situação dos professores aí é cada dia pior. E isso é de estado para município, que município também está a mesma coisa, caminhando também para esse tipo de privatização aí. Tá? Aqui na cidade onde eu moro, já ouvi boatos desse tipo de situação. Depois do informe do governo Ratinho, já apareceu aqui discussões de privatização da educação no município. Veja bem, o crime segue, Marcelo. O crime vai seguir. né? Então, eu acho que a categoria, a mobilização, ela não deve parar a mobilização enquanto os direitos de todos os trabalhadores, de todos os professores, todo o pessoal ligado à educação, serem garantidos plenamente. É, a questão do desconto na folha vai, é provável que aconteça. Os grevistas não devem deixar que isso aconteça, e demissão de nenhum funcionário da educação no estado do Paraná, né, Marcelo?
Ah, sem dúvida. E tem mais, Adriano, ainda bem que você tocou sobre esse assunto, porque é o seguinte, existem outras tantas pautas que devem ser aproveitadas concomitante ao movimento de bloqueio total a esse projeto de desmanche da educação, como a reposição salarial. Há anos, perdas salariais, não tem a questão que envolve o avanço das carreiras sequer sendo discutido mais. Ele foi colocado debaixo do tapete, está mais do que em banho-maria, já está fora da pauta do governo há muito tempo. A questão da terceirização das merendeiras, do serviço da cozinha, de funcionários, já está em curso há muitos anos. E essa situação, ela vem só se expandindo, Adriano. E ela vem se expandindo com uma velocidade muito grande, com uma intensidade muito forte, e agora ela chegou talvez no ápice, que é a privatização das escolas. A gente fala terceirização, mas é bom deixar claro que é o seguinte, que as pessoas devem entender, terceirizar é entregar, é privatizar, e na verdade não é privatizar com o dinheiro que eles vão comprar as escolas, não. É entregar na mão de agentes privados para ganhar dinheiro com o orçamento público, que é o pior, né? Porque todo o risco e o custo da operação fica para o Estado. Se der alguma coisa errada, o empresário não terá nenhum tipo de prejuízo. É lucro na certa. Então, essa questão das outras pautas, da carreira dos professores, dos funcionários de escola, o resgate do concurso público como uma coisa essencial para todos os professores de todas as áreas, profissionais que trabalham, técnicos administrativos, inclusive pessoal da cozinha, os faxineiros, as pessoas que fazem da escola um espaço realmente de um trabalho honesto, limpo, com critérios, como deve ser, critérios no sentido de oferecer os melhores serviços públicos que o Estado deve pagar essas pessoas, porque esses profissionais são valiosos, eles devem ser respeitados. Então, todas essas pautas devem estar na ordem do dia a partir de segunda-feira. Aliás, segunda-feira é um movimento, mas desde já essa movimentação deve acontecer. A questão das escolas cívico-militares, isso aí deve acabar. Isso aí deve ser retornar para a administração normal que era antes nas escolas, que foram transformadas, infelizmente, nessa bandidagem aí do Ratinho para entregar para alguns amigos policiais militares para cuidar das nossas escolas, da nossa educação. O que está acontecendo é uma coisa absurda e todas essas pautas devem entrar nessa discussão. Infelizmente, a APP não diz fora Ratinho, que é o correto, é dizer assim, fora governador que está roubando a educação dos paranaenses, que entregou a Copel para os capitalistas, que está entregando a Sanepar, que está entregando qualquer instituição, a questão dos pedágios, 15 novas praças de pedágio entregue nas mãos desses ávidos espertalhões capitalistas com dinheiro público. Isso tudo deve ser colocado na mesa de discussão e barrado e retornado no sentido original. Estradas livres, sem pedágio, com investimento público, com o dinheiro que é nosso investido em toda a parte social. Porque nós pagamos impostos e mesmo aquelas pessoas que não pagam é porque não podem pagar e não devem pagar mesmo, mas devem ter todos os serviços públicos muito bem prestados. Porque se as pessoas não têm emprego, não têm renda, não é por culpa delas. É por culpa desse estado de coisas que está acontecendo no Brasil já há muito tempo, historicamente. E nesses governos ultraliberais, a coisa tendeu a ser pior ainda. Então, fora Ratinho, fora Tarcísio de Freitas, fora Zema em Minas Gerais, fora Caiado em Goiás, e todos esses que a gente citou agora há pouco, inclusive o senhor Leite e o senhor prefeito de Porto Alegre, que também são outros direitistas contra a população desses estados brasileiros tão importantes e do povo brasileiro.
Maravilha, é isso aí. Bom, produção, tá por aí, vamos ver ali o cardzinho da atividade, então, chamando o pessoal para aqui no Paraná, né, a mobilizar ali. Nossa, a produção tá rápida hoje. É isso aí, então, ato unificado no dia 3 de junho, da educação, Praça Santos Andrade, concentração, né, a partir das 8 horas da manhã. É um erro isso aqui, tudo bem, né, vamos deixar aí a questão das 8 horas da manhã, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais tarde, o pessoal, né, acorde, tome, enfim, né, e vá lá para a manifestação. Mas tudo bem, vamos organizar aí, vamos participar dessa atividade, estaremos juntos lá com os companheiros e vamos fazer aí a atividade mais forte possível, né, para que esse governo aí caia, né, derrube, tem que ser derrubado, na verdade, esse governo criminoso. Bom, Marcelo, já você falando aí do bolso gay, né, do Eduardo Leite, nós vamos trazer aqui para conversar diretamente com a gente também nosso companheiro que já vem participando dos programas aqui com a gente, né, para contar para a gente aqui o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, desde quando começou a situação e agora como está se desenrolando a situação no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui então o companheiro César Pontes. Boa tarde, César, tudo bem?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos que nos assistem neste momento.
Maravilha, César. Eu queria que você passasse para a gente um panorama da situação no Rio Grande do Sul nesse momento.
O momento ainda é de socorrismo, né? Que em alguns locais não foi possível praticar nenhuma iniciativa de limpeza, porque ainda a água não se escoa totalmente, né? Mas assim, nós temos aí as ações do governo federal, que através do ministro, entre aspas, né, que foi destacado para administrar o dinheiro que está sendo aí direcionado para as várias cidades que foram atingidas, que é o Paulo Pimenta, né? E temos também os atendimentos aqui em Porto Alegre e em outras cidades das pessoas que foram afetadas. E assim, a sociedade civil tem sido muito solidária, né? Tem participado bastante dessas atividades e nós esperamos que isso possa se desenrolar de maneira satisfatória, embora saibamos que estão acontecendo muitas manifestações em Porto Alegre e em outros locais também, mas eu tenho um maior conhecimento do que ocorre aqui na cidade, manifestações de repúdio, né, e de cobrança dos administradores, dos gestores públicos, que são acusados de negligência, de descaso e outros adjetivos aí que a gente pode atribuir tanto ao governador do estado, o Eduardo Leite, como ao nosso prefeito Sebastião Melo.
Duas maravilhas da natureza aí, né? Sim. Eduardo Leite e Sebastião Melo. Tudo bem, a gente se solidariza aí com os companheiros do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre por essas duas beldades aí. Mas César, depois, Marcelo, se você quiser fazer uma pergunta para o César também, fica à vontade. Mas nesse momento, César, eu queria saber, é uma curiosidade que a gente tem, porque aqui onde a gente está, a gente não fica sabendo exatamente o que está acontecendo entre as cidades mais afetadas e tal, né? Eu queria saber como é que está essa situação dos lugares mais afetados. Ontem eu vi, através da imprensa golpista aí, locais aí com bastante entulho, lixo, móveis, né? Que estão aí no meio das ruas e tal. O negócio está meio que um caos, né? Eu queria saber de você se você tem um panorama das regiões onde a água já baixaram, como que está, alguns lugares ainda continua a situação grave, e essa questão também do lixo aí, dos entulhos nas ruas.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.